Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui com meu amigo Juliano Meme, o famoso Juliano Meme. Estamos na retomada aí do projeto Loucademia de Empreendedores. E hoje eu vou escutar pela 80ª vez a história do Juliano, mas um formato diferente, né? Um formato que ele vai passar aqui pra gente, toda a experiência dele, o que ele passou. Afinal, aí eu acho que são quase 2 décadas de empreendedorismo, hein? Então, como você, se você já ouviu os podcasts anteriores, você sabe o objetivo desse podcast, mas se você acabou de chegar, esse podcast, ele é focado para pessoas que estão trabalhando como CLT, que tem patrão, que está na roda de raça, que se sente ali, tipo, preso dentro da uma empresa, dentro de um sistema no qual ele olha para si mesmo e fala, cara, eu poderia dar mais. E muita gente acha esse mais no mundo do empreendedorismo. E o Juliano é um cara que tem a mente mamba. A gente vai falar sobre isso ainda. Ele tem a mente mamba e ele vai explicar para a gente aqui hoje um pouquinho da história dele, né? Quem que é o Juliano, cara, acima de tudo, cara super do bem. Bom, vou deixar ele falar. Juliano, seja bem-vindo, cara. Fala um pouquinho aí hoje o que que você faz. Resumidamente, porque a gente vai fazer uma regressão, a gente vai pegar o seu passado e chegar até o momento que você está agora, para que as pessoas consigam entender o seu racional de empreendedor por trás desse cara hoje, que é um cara de sucesso, né?
Fala, gente, beleza? Éder, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Cara, você é terrível, né? Fica zoando aí com esse Juliano Meme aí, cara. Tem gente que me chama Juliano Meme, Juliano Lemores, mas eu sou, cara, que nem meu irmão fala, cara, respeita os Leme, né? Que é Juliano Leme. E aí, cara, queria agradecer aí, e o Éder é meu amigo de longa data, né? A gente já passou vários altos e baixos juntos aí na nossa jornada de empreendedor. A gente já passou por vários modelos de negócio dentro do marketing digital, desde e-commerce, agência, por várias etapas. E, cara, a gente, graças a Deus, aprendeu muito junto, já foi bem sucedido em tudo que a gente fez, né, Éder? Graças a Deus, cara. A gente
Exatamente.
sempre tira boas lições, né, cara, de tudo aquilo que a gente faz. E, cara, ontem, até aproveitando o gancho do que a gente está conversando, você falou da mentalidade mamba, né, cara? Eu acho que a mentalidade mamba é uma. Eu aprendi, cara, na época que eu jogava basquete, e veio da cultura, né, que o Kobe Bryant usava, né, cara, que é uma mentalidade de foco, de performance, né, de tudo aquilo que ele faz, ele tenta tirar o melhor dele. Então, ele sempre tenta ser melhor 1% todos os dias naquilo que ele tá fazendo, né? Então, cara, ontem eu fiz uma live com uma amiga minha, com a Mila, e ela tava falando, né, cara, como que você faz para conseguir ser resiliente e conseguir dar seu melhor nas coisas que você se propõe e dispõe a fazer? Eu falo, cara, é repetição, não tem muito o que fazer. Então, cara, quando eu comecei a empreender, eu nem sabia onde eu tava entrando. Eu tinha um sonho. Qual era meu sonho? Cara, era ter uma vida próspera, uma vida abundante, não era passar necessidade financeira, era dar uma boa vida para o meu filho, era poder ter um carro bom, era poder ter uma vida abençoada, poder ir em um restaurante a hora que eu quisesse, era poder ter uma roupa boa, era poder fazer uma boa viagem. E eu consegui, cara, graças a Deus, ter tudo isso. Só que chega um momento da nossa vida que é quando você chega a conquistar todas essas coisas, você perde um pouco o sentido. Legal, consegui conquistar tudo isso, mas e agora? O que que me move, né, cara? Qual que é o próximo passo? Então, a gente tem que se reinventar sempre, né, cara? E quando você chega em algum lugar que você fala, cara, legal, era isso, conquistei, era só isso, qual que é o próximo passo? É muito louco isso, né, cara? E eu tô nesse momento agora da redescoberta, né, dessa jornada. E aí a gente sempre tá buscando, porque hoje eu sou um cara que, cara, o dinheiro para mim ele é ferramenta. Eu descobri isso quando você chega nesse, quando você descobre que o que te move não é mais o dinheiro, e sim que o dinheiro é uma ferramenta muito importante, que ele vai te levar a outros lugares, que ele vai te levar a outros patamares. Mas que não é aquilo que te move, que você não acorda todas as manhãs pelo dinheiro.
É
É muito
verdade.
louco, cara. Isso é foda, né?
Ô Juliano, e conta hoje, assim, cara, em um tweet, o que você faz hoje? O que você faz hoje?
Cara, hoje eu Eu atuo na área da educação, cara, online, né? A gente constrói produtos digitais para vender pela internet. Basicamente, a gente transforma conhecimento em infoprodutos e vende pela internet, né? E usa várias metodologias, né, de vendas. Né? A gente usa lançamento, usa vendas perpétuas, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente faz só tem um objetivo, que é vender. E a gente vende educação, a gente vende conhecimento, né? Transformação, cara.
Perfeito. Isso que a gente faz. Eu te conheço, né, cara? Então, não vamos abrir números aqui, né? Mas hoje eu posso afirmar aqui que é o melhor momento profissional seu em meio à pandemia. Esse seria o melhor momento profissional?
Com certeza. A pandemia acelerou, cara. O nosso processo e nosso desenvolvimento, que nem hoje a gente está faturando 3 vezes mais com o mesmo investimento. A gente está tendo um ROI muito maior investindo a mesma coisa.
Entendeu? Que legal, cara. Então você é o cara certo na hora certa.
É, com certeza. A gente está plantando há muito tempo, né? Chegou a hora da colheita, cara.
Legal, cara. Putz, agora você pegou um gancho legal. Qual que foi, assim, o primeiro ponto ali, né? Que você falou assim, cara, preciso ganhar dinheiro, preciso começar a plantar. Não importa, cara, se você foi no emprego ou se foi vendendo na rua, enfim. Qual que foi a primeira vez que você viu dinheiro, cara, trabalhando para alguém?
Cara, a primeira vez que eu vi dinheiro foi. Eu sempre. Eu fui o primeiro empreendedor da minha família, né, cara? A primeira vez que eu vi dinheiro de verdade, quando eu tive uma oportunidade, foi quando eu fui prestar serviço para uma empresa, que minha prima trabalhava numa empresa e eles precisavam de alguém para montar uma rede. Essa empresa tinha 3 pessoas no início. E a empresa que ela trabalhava começou a crescer, eram 3 pessoas, e no final das contas viraram 100 pessoas. E eu montei uma rede para 100 pessoas.
Caramba, cara.
E ali eu aprendi sobre rede de computadores, sobre servidor, sobre
Mas como é que
backend.
esse foi seu primeiro emprego então, assim?
Meu primeiro emprego que virou uma empresa, porque os caras não queriam me contratar, eles não queriam me contratar como CLT, eles me proporam uma prestação de serviços. Isso foi em meados de 2002, 2003, ali foi onde surgiu a Interact, cara.
2002, 2003, você tinha quantos anos, cara?
Cara, eu era muito novo, 19 para 20 anos essa
Você
época
não
aí.
tinha trabalhado antes, então. Você começou a
Não,
trabalhar tarde, assim, vamos colocar.
eu tinha trabalhado na World Tennis com 18 anos de vendedor de tênis, né?
Ah, essa é a história. É essa história que eu quero saber. Porque tem muita
Isso.
gente que está escutando esse podcast aqui e está na loja de tênis. Está vendendo celular, está vendendo plano de saúde, entende? Então, por que você não ficou na loja de tênis, cara?
Então, deixa eu contar. Eu, quando tinha 16 para 17 anos, tinha um amigo que trabalhava numa assistência técnica de computadores. Ele trabalhava na Compuway, que era uma assistência técnica da Compaq. E aí, eu sempre gostei de tecnologia, de games, aquela coisa toda. E a gente era amigo e ele trabalhava na assistência técnica e falou: Juliano, tem uma oportunidade para fazer um estágio lá na Compuway, você não quer ir trabalhar comigo? Eu tinha 16 anos. Daí eu falei: cara, vamos. E eu fui lá, fiz um estágio com ele de 1 ano lá na Vila Mariana, tal. A gente foi, fez esse estágio, a gente trabalhou junto. E acabou esse período de 1 ano. Eu tinha 17 anos, fiquei em casa depois desse período. Só que eu era apaixonado por tecnologia. Na época do modem, cara, que a gente conectava a internet lá, aquela parada,
Fazer aquele
tch,
barulho.
aquele barulho muito louco lá, queimava modem pra caramba, dava qualquer chuvinha, queimava modem. Então, eu era uma puta trocador de modem, né? Os caras levavam uns PCs lá pra gente ficar trocando modem, era muito louco. Modem, placa-mãe, aquela coisa toda. E aí, cara, eu era alucinado com tecnologia, só que acabou meu tempo de estágio, eu morava em São Bernardo do Campo, era longe e tal. E aí, cara, fiquei sem trabalho, acabou o estágio, e no final do ano minha mãe falou: cara, para você não ficar parado, tal, você não queria arrumar um emprego no final do ano em loja de shopping?
Você
E eu
te
tinha sido.
tocou, né? Vai trabalhar, moleque.
Vai trabalhar. E eu tinha sido atleta, eu fui jogador de basquete. E aí, cara, eu sempre tive o instinto de atleta, né? Jogador de basquete, aquela coisa toda. E eu fui trabalhar na World Tennis. E eu vendi 45 mil reais de tênis, cara. Fui chamado para ser gerente da loja, aquela coisa toda.
Caramba, cara.
E aí, cara,
Há quanto
bati meu
tempo?
recorde.
Eu não sabia dessa história, cara.
Foi, cara, até contei isso na live que eu fiz ontem, foi muito louco essa história aí. Eu vendi um tênis mais caro da loja para um cara que ele era mestre de obras. Era um tênis que a Ferrari lançou lançou em parceria com a Fila. Era um tênis na época, em 2003, 2004, mais ou menos, que era R$850. Naquela época era muito
Nossa.
Dinheiro.
Hoje, né? É 2.500 um tênis desse. Com certeza. Provavelmente. 2,5, 3 pau.
Aí, Éder, sabe o que foi engraçado, cara? Aquela época eu usei o primeiro gatilho mental sem saber que era gatilho mental. Eu cheguei no cara e perguntei assim, por que que você quer esse tênis? Aí ele falou assim pra mim, olha, eu quero esse tênis pra usar no final de semana, porque eu vou pro forró dançar. Eu falei assim pra ele.
Caramba, cara.
Imagina você no forró com esse tênis.
Imagine você, né?
É. A mulherada vai pirar em você, cara. Você vai ser a sensação do forró com esse tênis. Eu falei pro cara. Meu, o cara foi lá e comprou o tênis, velho.
Na hora.
Entendeu? Na hora. Que legal, cara. Meu, então, essa época eu já tinha meio que o instinto de me descobri um vendedor. Bati o recorde de R$45 mil de tênis no final do ano. E enfim.
Mas e, tá ok. Mas e aí, cara? Beleza. Você saiu de uma profissão onde, teoricamente, você fazia o seu salário, que é vendedor, tem essa fama, né? De fazer o próprio salário. E foi fazer rede de novo, cara.
Por que
isso aconteceu? Por que que você saiu da loja? Você não ficou na loja até hoje lá? Gerentão,
porque, 15 cara, anos na loja. Porque eu gostava de tecnologia. Eu estava ali como vendedor só pela necessidade do momento, mas a minha paixão era tecnologia, entendeu? Eu
gostava, cara, olha como de tecnologia. Olha como é que você foi se formando, né, cara? É. Teve ali contato com vendas e era apaixonado por tecnologia. A gente vai chegar lá ainda, mas hoje você trabalha com tecnologia para vendas online. Você já percebeu isso?
Justamente, é isso aí.
Que legal, né, cara?
Foi se moldando, cara, porque o marketing digital, ele é a junção das duas coisas, né? É marketing e vendas.
Exatamente, cara.
E é algo que, na época, a gente não tinha noção do que ia acontecer, né, cara? O marketing digital, ele é basicamente isso, né? Então, a gente meio que criou um mercado, está inserido nele e a gente veio lá do raizão, né?
Exatamente.
Eu tava até contando na live ontem que a minha MCC do Google, cara, a data dela que eu olhei esses dias é de 2005. Cara.
Cara, MCC, pra quem não sabe, é como se fosse um conjunto de contas de anúncios do Facebook, né? Chama, acho que
é Merchant Center Account. É minha central de clientes.
Minha central de clientes, isso.
É onde então, você cria todos os centrais.
Então, se tu pega aí hoje, aí, cara, 2020, o Sobral bombando. Cara, há 15 anos o Sobral tinha o quê? Tinha 10. Você já trabalhava com isso?
Já.
Você já trabalhava com isso. Cara, beleza. Então, você trabalhava com rede ali, você prestava serviço e tal. E qual que foram, assim, as dificuldades que você teve ali com prestação de serviço? Porque, cara, prestar serviço, ainda mais de TI, para dono de empresa, cara, eu já pude vivenciar isso algumas vezes. É uma bucha, cara. O cara te liga domingo à noite, o cara acha que você é escravo dele. Se a internet cai, você é o responsável. Cara, quanto tempo você ficou nisso? E quando que foi a gota d'água? Porque teve gota d'água, né? Você pivotou o modelo de negócio. Então, quando foi a gota d'água? E quando que você virou a chavinha? E qual foi o seu próximo negócio?
Cara, em 2007, eu tive uma virada muito foda de chave, porque eu comecei a prestar serviço para a Prodesp, né? E eu trabalhava muito, muito fazendo manutenção em delegacias, poupa-tempo, Ciretran, aquela coisa toda.
24/7.
Era loucura. E eu comecei a sentir algumas dores abdominais, dores no meu abdômen, cara. E fui fazer uns exames. Quando eu cheguei no médico, eu comecei a sentir muitos mal-estares, aquela coisa toda. Fui ver, cara, eu tava com pedra na vesícula. Cara, eu trabalhava muito pra ganhar 3, 4 mil reais por mês.
Nossa, hoje eu falei com um cara, só te interromper um pouco. O cara tá desse jeito, ele presta serviço, ele é professor à noite e à tarde ele é vendedor numa loja de carros, né? Tem lá o CNPJ, tudo certinho, ganha 5 mil. Ele falou que sai 6 horas da manhã de casa e volta e chega meia-noite. Não tá aguentando, velho. Tá aguentando.
Eu vivi isso, uma fase da minha vida. E aí, Éder, cara, eu não tinha um convênio médico. Vivi essa vida absurda, bizarra. Tinha um Pedrão, meu filho era pequeno.
Você já tinha o Pedro já?
Tinha o Pedro. Cara, e aí, cara, minha vida era um loop. Fui pro hospital, os caras me mandaram embora. Fui a segunda vez, me mandaram embora. Fui a terceira vez, me internaram. Cara, na terceira vez, fui internado, os caras me abriram pra fazer a cirurgia. Quando eles me abriram pra fazer a cirurgia, eles encontraram um nódulo no meu fígado, velho.
Cara, você já foi operado?
Tirei a vesícula, não tenho vesícula. E aí, quando os caras tiraram a minha vesícula, encontraram um nódulo no meu fígado, velho. E aí, falaram pra mim, chamaram a minha mãe. Minha mãe trabalhava nesse hospital, inclusive, nessa época. E chamaram minha mãe e deram um diagnóstico lá. Possível hepatocarcinoma. O que que era? Falaram pra minha mãe que era um possível câncer no meu fígado, velho.
Nossa,
e aí eu quase... Mano, eu quase pirei, velho. Eu quase pirei, quase entrei em parafuso. E era um hospital universitário, velho. E aí os médicos lá queriam me abrir de qualquer jeito, porque era um hospital de ensino. E os médicos queriam me abrir pra fazer teste, pra aprender em mim, entendeu?
Como assim? Você tava vivo? Aprender você?
É, porque os caras, os médicos novatos lá, querem que você seja, tipo, a cobaia deles, entendeu? Pra eles verem como que é, aquela coisa toda. Meu, os caras ficavam ligando no meu celular, e aí, vamos operar, vamos operar. Eles queriam ver como que era um fígado, uma cirurgia de fígado, aquela coisa toda. Eu falava, não, não, não. Aí até que um médico especialista em fígado falou, meu, não opera, isso daí é normal, isso daí é excesso de hormônio, é muito comum acontecer, é só um carocinho, tal, 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 não é nada, tá tudo certo.
Você liberou. Tinha quantos anos aí, Juliano?
Cara, eu tinha 25 anos nessa época.
Com o Pedro tinha quanto?
O Pedro tinha 5, mais ou menos. 4, 5
anos. Cara, então você tava ganhando aí, apertadão, 3, 4 contas. Trabalhando pra arregaçar, sua família dependia de você.
Dependia de mim.
Não tinha plano de saúde, ficou doente. Puta, mas e aí?
Parei, cara. Cara, eu dependia da minha ex-esposa, que era a Thaís na época. E sofri pra cacete, cara. E minha cabeça, fiquei, mano, muito mal, muito mal.
Cabisbaixo.
Cabisbaixo, autoestima lá no pé, depressão, síndrome do pânico. Essa época foi uma época muito triste na minha vida, cara. Uma época muito terrível, velho. E eu falo, já passei muita fase péssima na minha vida. E eu lembro, às vezes, dessas fases. Eu falo, cara, graças a Deus, cara, fui resiliente, fui persistente e tô aqui hoje, entendeu? Uhum. Então, cara, eu acho que a grande sacada hoje... Sacada não, cara. A vida realmente como ela é, né?
Uhum.
É a persistência.
E me conta, cara, você entrou nesse looping aí, e como é que você voltou pro mercado? Como é que você, assim, você voltou pro mercado de trabalho? Como é que foi?
Então, aí, essa época, eu cheguei na minha mãe, cara, e em 2007, né, foi essa fase aí, essa época, que eu fiquei internado. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não vou voltar pra essa vida, não quero mais isso pra mim, vou abrir mão de tudo. Já parei, já tô aqui, eu não quero mais isso pra mim, vou largar tudo. Me dá um notebook, depois eu te pago. E comecei, cara, a aprender SEO, aprender HTML, construir meu primeiro site sozinho e comecei a arrumar cliente, velho. Aí eu comecei...
Sozinho? Quanto tempo demorou esse processo, cara?
Cara, eu comecei... Cara, em 6 meses eu já tava fazendo site, velho, sozinho.
Cara, mas assim, me fala uma coisa, Juliano. Por que que hoje, cara, é o que uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram, cara? Duas coisas agora, virou atual. Primeiro é como começar. Segundo... Tenho muita ideia, não sei por onde começar. Cara, como é que você conseguiu falar assim, meu, eu vou fazer essa merda aqui, não sei se tá certo, se tá errado, mas eu vou fazer, entendeu? Seis meses. Tem gente que é assim, uma semana. Foi seis meses o seu. Então, esse é um ponto de inflexão agora, porque, cara, muita gente que vai ouvir isso daqui fala assim, caramba, fui ali e não deu certo, fui aqui e não deu certo, fui ali e não deu certo. Como é que você deu certo dando doente, com filho, com cabisbaixo, pegando o notebook emprestado da mãe, como é que deu certo, cara? Com as limitações que você tinha ali de saúde?
Cara, deu certo porque, assim, o que eu analisei? Eu era bom em vendas. Eu sabia vender tênis, certo? Eu pensava, cara, vender eu já sei. Segundo ponto, eu coloquei na minha cabeça, cara, eu posso fazer qualquer coisa, velho. Eu sempre tive essa mentalidade. Eu tinha o Google na minha frente, velho. Eu falava, meu, o Google pode me dar qualquer resposta. Eu pesquisava muito. Eu sempre fui um cara que
gostava muito de
pesquisar. Muito, cara, eu nunca fui um cara que fiquei... Tanto que quando...
Hoje a gente vê muito feed, né? Do Instagram e tal. Mas antes não tinha isso, cara. O sucesso era o Google, né, cara?
Era o Google. E o Google, cara, é uma das melhores ferramentas que existe hoje, até hoje, né? Até que eu fico muito puto, cara. Hoje eu tenho uma empresa. Quando eu tenho meus funcionários que ficam me perguntando, eu falo, velho, vai no Google, caralho. Pergunta pro Google. Vai no Google. Vai lá, meu. Eu sempre me virei com o Google, cara. Eu não tenho muita paciência, porque a gente nunca teve... Hoje a gente tem tanta informação, né, Éder? Quem quer pesquisa, vai atrás.
Um turbilhão então, de informação. Eu acho que isso até atrapalha de alguma maneira, né, cara?
Atrapalha.
Porque antes, assim, a gente tinha o Orkut na época, né? E, cara, tinha o Google. O Google era a sensação do momento. Procurava música, procurava roupa, procurava um monte de coisa. Hoje, não, o comportamento hoje muda, né? Se você for puxar lá, cara, eu acredito que quem usa o Google são pessoas mais velhas, entende?
Sim.
Porque a galera mais nova vai pro Instagram procurar as coisas, né? Hoje, o Facebook já está tentando fazer isso há muito tempo, que é melhorar ali o mecanismo de busca dele, né? Mas ainda não tá nem próximo do Google.
Não.
Então, deu esse estalo que você podia... E, cara, até abrir um parênteses, porque, assim, eu já entrevistei várias pessoas. 5 pessoas aqui no podcast. Vai sair o 5º agora. E todos conseguiram aproveitar o conhecimento que tinha no trabalho anterior para empreender. Entende? Então você falou, cara, eu sei vender. Você não foi para a faculdade de vendas, você não foi para a faculdade de marketing. Você falou, cara, foi uma experiência do trabalho anterior. Então essa é uma lição novamente que, assim, não importa o que você esteja fazendo, faça da melhor forma e busque aprender sempre, porque você não sabe quando que você vai usar esse conhecimento lá na frente, entende? Então, se você pensa em empreender, a sua empresa, ela é a melhor faculdade que tem. Porque tu tem patrão, tem chefe, que os caras também estão no processo de aprendizado, eles estão empreendendo de fato. Então, cola nele e busca aprender com ele, entende?
Com certeza.
Então, você foi pro Google, você procurou lá como vender na internet, como é que foi?
Cara, e uma das coisas que eu sempre fiz, Leder, a minha mentalidade de atleta, né? Que é a mentalidade mamba do crescimento. Eu sempre dei meu melhor em tudo que eu fiz, cara. Eu sempre quis ser o melhor aonde eu estive, velho. Eu nunca quis ser o pior da roda.
Entendi.
Isso, cara, vai te ajudar a ser bom e ter boas experiências. Quando você tiver que repetir aquilo, você vai lembrar daquele momento, vai conseguir replicar aquela coisa por observação, entendeu? Você vai conseguir tirar a essência daquele sentimento para replicar aquilo, entendeu? E isso, cara, é algo que as pessoas... Eu vejo que a galera, às vezes, meio que faz muito corpo mole nas coisas, entendeu? Eu sempre lutei para fazer o meu melhor, mesmo quando eu não tinha uma mentalidade empreendedora, porque eu fui o primeiro empreendedor na minha família. Cara, eu nunca fui empregado, eu nunca tive minha carteira assinada, tá? Eu trabalhei no World Tennis como estagiário. Fui convidado para ser gerente, mas eu era um vendedor estagiário. Eu comecei como que fala? É temporário, né? Vendedor temporário.
Trainee, isso.
Fui trabalhar lá montando rede como PJ. Fui trabalhar na Prodesp como PJ. Eu nunca tive... A minha carteira lá, profissional, não tem registro. Saca? Eu não tenho carteira registrada, velho. Eu nunca trabalhei em agência de marketing digital, velho. Eu montei uma
nunca
agência...
Trabalhou.
Nunca.
Agora uma coisa legal, né, cara? Então você teve ali, a gente tá caminhando aqui por sua história, né? Você saiu ali da análise de rede forçadamente, começou a empreender na internet. E como é que foi a sua primeira venda, cara, na internet? Qual foi a primeira venda? Você lembra disso ou não?
Lembro.
Eu não tô falando da venda, assim, a venda na Hotmart, a gente vai chegar lá ainda.
Não,
mas qual foi a sua primeira relação comercial? Como foi o seu primeiro cliente na internet? Cara, esse aqui veio e eu estava sentado e eu consegui fechar um contrato, consegui fechar uma venda.
Cara, foi muito engraçado.
Tem que contar o meio, se foi e-mail, se foi Skype, tem que contar, hein?
Não, vou contar. O Júnior, que é meu amigo, que você conhece o Júnior, né? O Júnior Salles, grande amigo meu até hoje, de longa data. A gente estava nessa de Prodesp, essa coisa toda. E aí ele viu um anúncio no jornal do Estadão, da UESP Mídia. A UESP Mídia estava precisando de pessoas para desenvolver o site deles. Eles vendiam e não tinham quem entregasse. Precisavam de programadores, de pessoas...
No Estadão?
Jornal Estadão.
Eles anunciando que precisava de programadores.
É.
Assim, ah, óbvio. É, aquele classificado de anúncio.
Isso, cara. E aí,
vagas.
A gente começou a prestar serviço para eles, cara. A gente começou a terceirizar isso pros caras. Eles vendiam e a gente ia lá e terceirizava, fazia o site pros caras, entendeu?
Ah, você começou fazendo site, então.
Comecei fazendo site pros caras. E aí, a minha primeira venda de site foi um amigo meu, que eu ia na igreja na época, falou, meu, tem uma amiga minha que tem uma faculdade, ela precisa de um cara pra fazer um site. Aí eu fui lá, conheci essa amiga dele, vendi o site pra ela, e aí começou.
Qual foi o valor do site? Qual foi o valor, você lembra?
Nossa, eu não lembro o valor, cara, faz muito tempo já.
Eu vendi o meu primeiro site, Gil. O meu primeiro site significativo. 12 vezes de 100 reais, cara.
Nossa. Mano, eu lembro quando eu montei a Sites Media com o Junior, cara, a gente pagava pra trabalhar, eu lembro até hoje, a gente tinha 10 funcionários lá, a gente vendia site por, tipo, R$200, parcelado em 10 vezes ainda.
Que loucura, mano, mas tá vendo, cara, você falou uma coisa que é legal, porque você construiu, você passou, fez parte da construção desse mercado, você pavimentou, né, cara, porque tava desbravando ali, cara, site é R$200, cara. Sim. 10 pessoas no time. Cara, isso é legal porque você começou pequenininho, foi crescendo. Então, o Júnior veio como sócio, né? Então, essa relação, ela aconteceu em algum momento. E quando que ele apareceu na sua vida, cara, Júnior?
Cara, o Júnior, eu conheci ele quando eu tinha 15 anos de idade. É bem engraçado. O Júnior foi namorado de uma prima minha, né? Uhum. Da Elisângela, muitos anos atrás. O Júnior já namorou duas primas minhas, né, cara? Eu até zoio ele, eu falo. Falo pra ele que ele me deve duas primas ainda. Falo zoando, ele dá risada quando eu falo isso pra ele, né? Ele já namorou com duas primas minhas. E conheci ele quando eu tinha 15 anos, cara. E aí a gente virou amigos, viramos sócios, já tivemos plataforma de e-commerce junto. Hoje ele tem uma startup, né, que é uma plataforma de marketplace. E aí a gente terminou a sociedade e aí virei...
Mas quantos anos foi?
Cara, muitos anos atrás. Eu acho que eu rompi minha sociedade com o Júnior em 2010, cara.
Quantos anos durou essa parceria? 4, 5 anos?
Ah, muitos anos, cara. Eu acho que eu montei a minha primeira sociedade com o Júnior em 2008.
2008. E deu certo, né, cara? Tu aprendeu muita coisa, né, cara? E aí, beleza. Muita coisa. Aí vocês aprenderam tanto, assim, tiveram lá os clientes lá que te pagavam R$200 por mês, sugava sua alma. Cara... E você foi pra onde depois que você rompeu a sociedade com o Júnior?
Cara, depois eu montei a Interap. Em 2011 eu montei... A Interap, ela é bem longa, né? Porque eu vim da parte de rede, sistema, essa coisa toda.
Ah, já tinha Interap. Interap, então, desde a época. Eu veio carregando o nome.
Carreguei o nome. O nome Interap, eu tenho esse nome desde 2002, cara. O nome Interap desde 2002.
Cara, vai fazer 20 anos em 2022.
Esse Caraca. Nome tem desde 2002. Uma amiga.
Cara, quanto tempo você tem, Ju?
37.
Nossa, trabalhou demais, hein, cara?
Já, cara.
Que desde os 19. Se eu não tô fazendo conta errada. Bom, desde os 20. Desde os 20. Desde os 20 com a Interap. Putz, legal, cara. Então, seu modelo de negócio. Você era gestor de rede, depois passou para prestador de serviço website, teve agência com o Júnior. Depois você teve outro projeto, que foi a Interap, agência de marketing. Como é que foi isso, cara?
Não, eu tive startup também, né? Porque eu montei...
Teve startup? Você foi pra bolha da startup também?
Fui, eu montei uma plataforma de e-commerce com o Júnior, que foi a SM Commerce.
Que 2010, né? 2011, por aí?
2009, 2010. Ah. Aí, 2011, eu fui pro marketing digital.
Como? Como é que foi essa entrada pro marketing digital, cara? Você tinha clientes? Você atendia clientes ainda?
Atendia clientes.
Porque eu quero chegar na história ainda que você abandonou, você demitiu vários patrões que foram seus clientes. Isso. Eu acho que esse é um ponto importante também, cara. Que é inevitável. Cara, é inevitável. Uma hora o empreendedor vai ter que fazer isso, né?
Eu cansei.
Então, conta pra mim, como é que foi?
Eu tinha sociedade com o Júnior, né? A gente tava... Veio daquela pegada de sistema, de modelo SaaS, recorrência, cobrando baratinho,
nossa,
R$100
por mês. Pensava no volume.
Pensava no volume, brasileiro não tinha aquela cultura online ainda, digital. A gente pegou muito no começo, né, velho? Não tinha aquela cultura do cara vender online igual tem hoje.
Não tinha 3G, cara.
Não tinha.
3G era uma merda.
A gente pegou lá no começo, cara. A gente era louco naquela época. A gente desbravou o mercado. E aí a gente começou... Cara, a única plataforma que dura daquela época até hoje é a Fast Commerce, que começou em 2005, na época que eu comi a...
Nossa, Fast Commerce, cara, lembro. Putz, lembro. Lembro
Fast Commerce, hoje cara. Os caras estão aí. E eu conheci um cara que foi sócio da Fast Commerce e doou a plataforma e a gente tava trocando ideia esses dias.
Ele deu
a parte dele e saiu fora. E hoje ele se arrepende. É muito engraçado essa história.
Caraca, cara.
E aí, cara, a gente tava trocando ideia esses dias. E aí eu cansei dessa vida, porque era um negócio muito patinando. E eu com filho, família, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso começar algo. E comecei e vi possibilidades no marketing digital.
Então, uma coisa que é interessante a gente pontuar aqui, que era o modelo seu de negócio, né? Muita gente pensa assim, vou montar uma escola, vou montar algo que me dê uma grana mensalmente. Cara, isso pode ser traumático. E tá na moda agora de novo, né? Vou ter uma comunidade, vou ter um produto de recorrência. Cara, tu tem que carpir muito, velho. Tu tem que comer muita, muita merda pra você, sabe, embalar realmente um modelo de assinatura, cara. Não é do dia pra noite que você faz isso, não. E chega uma hora que você fala assim, caramba, tô aqui com 40 negros ganhando 15 pau por mês. Sabe, cara, uma baita responsabilidade.
Eu acho que você tem que ser muito... Tem que ter muito culhão para fazer um produto de recorrência nessa pegada. Não é para qualquer um. É, às vezes as pessoas me chamam... Eu já passei por muita coisa, né? Tenho muita
bagagem. Você foi atrás de investidor naquela época? Você chegou a bater na porta de investidor?
Fui. Quando vim, trouxe um investidor, eu saí da sociedade com o Júnior, né? Que foi o Maurício Salvador lá da Fantastic... da E-Commerce School, que ele virou sócio investidor do Júnior e eu saí fora. Eu fiquei com a Interap e foquei no marketing digital, né? Uhum. Aí o Maurício ficou com o Júnior e eu foquei na Interap. Entendeu? Uhum. Aí, ele é sócio do Júnior até hoje no Marketplace.
Uhum.
Cara, e aí o Júnior ficou tocando a plataforma lá no modelo dele e eu foquei no marketing digital. Comecei a aprender em balde marketing, me especializar em AdWords, em SEO, aquela coisa.
Você é certificado do Google, né?
E fui tocando
você é certificado do Google, né?
Sou. Sempre fui, durante anos, cara. Uhum. Agora eu não sou mais porque eu parei de fazer as provinhas de certificação. É, até 2016 eu fazia todo ano a prova de certificação.
Quanto que você pagou na certificação? Você lembra?
Quanto
custa? Ah, não pagava certificação?
Não,
faz
não,
um curso aí, você aprende na internet e faz certificação.
Não pagava, cara. Você tinha que ter contas de Google AdWords, clientes que gastavam valor até X por mês lá no Google, aí você tinha direito de fazer a prova, entendeu?
Uhum. Ô, João, vou te perguntar uma coisa, cara. E uma coisa legal é que, assim, né, a gente tá falando aqui hoje a gente, se fosse começar hoje tudo errado, voltaria a fazer tráfego para cliente sem problema nenhum, né? Mas, cara, se você olhar o mercado quando você começou há 10 anos a prestar esse serviço e hoje, cara, tem muito espaço, muito mais hoje, né, cara? Muito mais hoje, muito mais cliente, muito mais clientes hoje, né, cara, do que antes, né?
É que hoje as pessoas têm um nível de consciência muito maior do que tinha lá atrás. Eu sou da época que eu ficava pegando a lista amarela e ligava pro cara, você não quer colocar seu site no Google, não?
Cara, ligava a lista amarela.
Cara, pegava a lista e convidava os caras pra ir pra internet, entendeu? Sou dessa época, velho. Entendeu?
Cara, e hoje a galera reclama que tá difícil. Quem que faz isso hoje, cara?
Você entendeu?
Quem
então,
que faz isso
hoje? Cara, é muito engraçado. Então, hoje é um nível de consciência muito diferente, né, cara? Hoje
sim, cara.
É outro...
Ô, Ju, o meu plano, cara, se tudo der errado, antes, o meu plano era fazer site. Ah, vou continuar fazendo site. Hoje, meu plano, se der tudo errado, vamos fazer tráfego. Né? Não que você... Nossa...
Meu plano hoje, se der tudo errado, eu vou vender cocô na praia, velho.
Mas se der tudo errado hoje, o que eu faria? Bati de porta em porta e vender tráfego, cara. O que é? Aqui em Cruzeiro... Tá de quê? 66 mil habitantes, né? Tem a rua que vai e a rua que volta. Tem umas 100 lojas aqui, cara. Nenhuma tem trabalho de Google AdWords. Entende? Então, se tudo errado, ia bater de porta em porta, cara. Então, há uma grande oportunidade nisso tudo, principalmente para quem está começando. Porque é relativamente fácil fazer anúncios na internet. Principalmente anúncio de palavra-chave, de localização. É muito simples. Uma semana o cara aprende. Você chegou a ter quantos clientes, cara, na internet?
Cara, eu já cheguei a ter mais de 70 clientes simultâneos.
Pagando quanto por mês, Ju?
Já tive cliente de todos os valores. Já tive cliente de 10 mil, cliente de 15 mil, já tive cliente de 1.000, já tive cliente de 500. Na fase boa, né? Agora, na fase ruim, lá no começo, quando eu era sócio do Júnior, eu tive cliente de 200.
Nossa, cara. Mas agora que eu falo pra você, cara, puta, aí tu olha assim, mano, Interap. Quanto tempo foi Interap com você sozinho?
Eu sozinho de 2011 a 2016.
Então, você gerenciava uma agência, tinha picos aí, tinha mês, tinha 70 clientes. Como é que você não infartou, cara?
Cara, eu perdi a metade da minha sobrancelha em 2016.
Nossa, cara do céu.
O Rony até me zoa, né, que eu fui case de uma mina aí que fez a minha sobrancelha, né, que eu fiz aquela micropigmentação, né, ele fica zoando, né.
Você perdeu a sobrancelha, cara?
Perdi de estresse, cara.
Você tinha ali 70 clientes, aí quem olha de fora, né, cara? Puta, o cara tem agência em São Caetano. Na época é São Bernardo, né? Tem agência em São Bernardo, um prédio da hora, 70 clientes. Putz, o que eu quero mais? E o cara tá reclamando. Cara, por que você abandonou sua vida boa, cara? Todo mundo queria estar... A maioria das pessoas gostaria de estar na sua posição 70 chefe, cara. Por que você foi sair disso?
Cara, esse... Esse, hoje, eu, o meu maior prazer é quando alguém vem me chamar no inbox do Instagram ou no meu WhatsApp. Ah, me passaram seu contato, tô precisando de fazer campanha no Google. Eu falo, cara, não presto mais serviço, hoje eu só trabalho para meus projetos. Isso é o que mais me motiva hoje. Porque, cara, quando essa época, cada empresário, cada empresa, cada cara que me atendia era um chefe, velho. Eu era um empresário com tipo de chefe. Mano,
É
eu não,
verdade.
nunca. Eu era refém do meu próprio negócio, velho, nessa época aí. E isso, cara, eu, graças a Deus, cara, foi um aprendizado, né? Eu aprendi muito. Hoje eu tenho uma visão macro muito grande de negócios, eu tenho um time por
Você foi um
trás dos
cara mão na
negócios,
massa, né, cara? Eu não vou ficar
muito
perguntando,
mão
ah,
na
Ju,
massa.
você é formado no quê? Cara, formado na vida, né, cara?
Na
Tô
vida.
formado ali no corpo a corpo com os clientes. O Juliano fala até que ele é o businessman, né, cara? Você lidou aí com, sei lá, com 200, mais de 200 empresários na sua vida toda? Acho que muito mais, né, cara?
Não, muito mais. É louco. Eu acho que na minha vida toda aí, nessa jornada, já devo tido contato e atendido pelo menos mais de 2, 3 mil empresários fácil. Entendeu?
Caramba, cara, tu aprendeu muito então, cara. Muita reunião,
Muito.
muito, muita
Cara,
ida a
muita
cliente.
reunião. Aprendi muito, apanhei muito, lidei com muito empresário, com muito perfil, com cara. Hoje eu lido e trato com muito respeito às pessoas ao meu redor. Empresário grosso, cara, empresário desrespeitoso, empresário
Ju,
desonesto. Ah, cara, de tudo.
e uma dica aí, cara, para quem tá começando, geralmente vai fazer uma reunião, tanto agora pelo Zoom, né, ou Skype, porque agora, pelo coronavírus, não tem mais reunião, né? Mas qual que é a dica que você dá pro cara que tá ali, mano, tremendo, igual vara verde? Tá ali entre a transição entre o trabalho que é fixo, o certo, e o duvidoso, que é a reunião que ele vai daqui a pouco. Um cara que ele não conhece, dono de uma empresa aí que tem 50 funcionários, e o cara não sabe muita coisa. Como é que você se preparava, cara, para as reuniões quando você estava inseguro? Cara, vou falar com o dono do lugar tal. Eu não sei, eu vou chegar lá, mas eu vou falar alguma coisa. Como é que era, cara? Como é que dica que você dá aí? Ou você pode contar algum caso aí que você falou, cara, eu fui
Cara,
para a reunião, não sabia que ia ser, mas saí de lá com o contrato assinado, cara. Porque
nossa,
tem muita
cara,
gente.
é muito engraçado, cara, porque eu sempre fui bom na lábia, né, velho? O Rony fala que aprendeu o modo JS, né? Porque eu sempre fui muito liso, né, cara? Porque eu sempre fui muito confiante, eu sempre tive autoestima muito boa, né, Éder? E isso faz parte da minha essência, né, do meu
E como é que você
perfil.
desenvolveu isso? Faz parte do seu
Cara,
perfil, você desenvolveu isso?
faz parte da minha natureza, faz parte de mim mesmo, cara. Eu acho que eu desenvolvi isso porque eu nunca fui um cara que fiquei pagando pau para os outros. Eu sempre tive uma autoconfiança, uma mentalidade muito forte, né, cara?
Você é o cara, não o outro, né?
Eu sempre achei, justamente, eu sempre achei, eu sou o foda e não o cara e pau na máquina. E eu sempre fui me modelando em cima de caras que eu achava bons. Então, eu sempre olhava um empresário muito bom e tentava copiar aquele cara, mas não achando que ele era melhor do que eu. Eu falava, olha, isso daqui é legal, essa sacada aqui é boa. E ia aprendendo, ia copiando, ia me formando, ia modelando meu
Modelando,
perfil.
modelando.
É, entendeu?
Você já leu o livro O Poder Sem Limites, do Tony Robbins? Já leu esse livro?
Não.
Cara, você falou duas coisas importantíssimas que ele falou nesse livro. A primeira foi quando você falou assim, cara, sempre quando eu quero fazer alguma coisa, eu resgato o meu passado, eu olho lá para ele e falo, cara, o que eu tenho no meu passado que eu posso usar agora? O que eu fiz no meu passado que eu posso usar e que vai dar certo agora? Ele tem até um termo lá no livro que eu não me lembro agora. Mas que às vezes ele fala o seguinte, às vezes quando você está perdido na vida, tenta lembrar da melhor fase da sua vida, das melhores fases da sua vida e tenta entender como você consegue reviver ela no cenário que você está agora. Se o cenário não está bom, tente criar um cenário do passado no qual você teve sucesso. Isso é uma coisa legal. E o segundo ponto
Legal.
agora que você falou é sobre modelagem. Ele fala que às vezes você não tem, está perdido na vida ou você está querendo encontrar uma forma de empreender ou até mesmo fazer algo diferente, comece a observar cinco pessoas que você gosta, que você se inspira, comece a pegar pedaços dessa pessoa, ou até mesmo em alguns momentos copiar, que você vai ter uma base para você prosseguir, entende, cara? Isso é legal porque você aprendeu na marra. Tem gente que vai ler livro, mas você está falando isso aqui, eu estou puxando na mente, cara.
Então,
E
eu
é
acredito também
interessante, cara. É o poder da mentalidade, cara.
eu aprendi no campo de batalha. Eu acho que eu fui lidando muito com muitos empresários, cara. E aí eu fui aprendendo por osmose, na negociação, no campo de batalha.
Então você ia para então, reunião com essa mentalidade. Ó, eu isso. vou me portar, mas eu vou aprender também. Legal,
isso.
cara.
E aí cada reunião que eu ia aprendendo, cara. E aí até em 2009, quando eu virei sócio da TV Bernou, da TV ABCD, aquela coisa toda, foi um dos maiores mentores, que é o Maurício Andriani. Cara, aquele cara, ele era sangue no olho, que é um dos meus parceiros, um dos meus melhores amigos até hoje, que ali foi foda. Ali eu aprendi muito. O Maurício é um empresário foda. Ele é dono da Cash do Brasil. É um dos caras que... um dos meus parceiros e amigos até hoje. Que até hoje eu aprendo com ele. Tubarãozaço, né?
Ô, Ju, cara, você teve um privilégio, né, cara? De aprender com os caras nos bastidores, né? Cara que tá ali com a mão na massa, né, cara? Porque hoje a gente aprende, né? Com influencer digital, né, cara? E muitas vezes o palco não representa o que acontece nos negócios mesmo, né, cara?
Com certeza, cara.
Mas me fala, assim, o cara que hoje tá ali, prestes aí pra primeira reunião de negócios dele, ele tá fazendo aquela transição entre o certo e o duvidoso. Qual que é a dica que você dá pro cara, mano? Ou você vai contar um caso aí que você fala, putz, cara, eu fui pra essa reunião aqui, eu tava despreparado, mas eu saí vitorioso de lá.
Cara, já fui pra reunião despreparado, já fiz de... Cara, já passei por cada uma nessa minha vida, velho. Uma vez eu fui pra uma reunião, uma reunião com o Júnior, cara. O Júnior levou um esporro numa reunião, ele foi falar
Um
uma coisa.
esporro da reunião.
Nossa, uma vez o Júnior foi pra uma reunião, cara. Ele falou alguma coisa e o cara mandou ele ficar quieto na reunião, não lembro. Cara, já passei por cada situação, velho, em reunião, que é assim, é que eu esqueço, a minha memória é muito curta, velho, eu não lembro agora os detalhes. Mas, cara, tem história, velho, dá pra escrever um livro, meu.
Cara, mas então a lição que fica é quando você for para uma reunião, vá
Cara,
autoconfiante, né, cara? Peito
não, é
estufado, né, mano?
autoconfiança, cara, é peito estufado, você tem que conhecer. Até onde você pode chegar, estudar, cara, a situação, saber com quem você está falando. Eu sempre, cara,
Exatamente, cara.
analiso com quem eu estou falando, conheço o perfil da pessoa, quem é a
Conhece a empresa.
pessoa, conhecer a empresa. Isso é o básico, né, cara, que a pessoa tem que
Mas tem
saber,
gente que vai para a reunião querendo falar só do trabalho, né, cara? E
né?
a pergunta que sempre vem na reunião é: você entrou no site da empresa? Você sabe o que a gente faz? O cara vai te perguntar isso, não vai?
Lógico.
O
Cara,
dono da empresa vai te perguntar isso. Então não vá
fato.
para a reunião, vai despreparado de tudo, mas vai sabendo do business do cara.
Cara, eu tive 70 empresas, né, cara? Clientes.
Como
70
é que você entende
clientes.
de tantos negócios, cara? Era
Cara, eu
piloto
era muito
automático, né,
bom.
cara?
Eu sempre fui muito bom para negócio, né? Eu sempre fui muito bom em gerar rapport com empresas, né? Eu me colocava no lugar da empresa. Eu entendia do negócio do cara e falava o que ele queria ouvir. Como? Eu entrava no site do cara, eu conhecia os concorrentes dele, eu falava para ele assim: olha, cara, o seu concorrente tal tá fazendo isso, se você não fizer, ele vai estar na sua frente, por isso. Cara, eu comia a mente do cara, eu mexia com o ego dele, entendeu?
Como é
Então
que
eu
você
sempre fui
contornava
muito
uma
bom.
objeção? E como é que você contornava a objeção dele da relação chefe-agência? Porque ele achava que você era seu chefe. E como você falava para ele que o que ele queria fazer não ia dar certo? Como é que você contornava essa relação? Porque hoje, isso te ajuda nos produtos hoje, a gente vai chegar lá ainda. Para a gente encerrar essa
Cara,
questão da iterapia, como é que você contornava essa objeção de falar, cara, assim não vai dar certo? O cara, mas eu tô te pagando. Entende? Como é que era essa relação, cara?
eu sempre, meu, era muito natural para mim. Até perdi um pouco a mão hoje, porque faz um tempo já que eu não faço, né? Mas eu sempre, cara, eu mostrava números, né? Mostrava dados. Eu sempre usei muita ferramenta. Eu abri o Semrush lá, quando era pra falar de Google. Eu sempre usava muita ferramenta. Eu nunca curti muito ir no achismo, né? Eu sempre usava a tecnologia ao meu favor. Então, olha, a ferramenta aqui tá me mostrando isso, cara. Agora, se você quiser colocar o seu jogo em risco, eu faço.
Legal, né?
Aí, quando eu
Confiança, né,
mostrava
cara?
dados, eu já descontava os caras. E o cara me respeitava, porque ele via, porra, o cara tá falando, ele sabe o que ele tá falando, entendeu?
Entendi. Ô, Ju, aí você ficou de 2010 a 2016 atendendo ali clientes que rodaram na agência deve ter sido mais de 500. E como é que foi, cara? Qual foi o momento de epifania? Falar, cara, isso daqui também não é o que eu quero. Porque você passou ali anos fazendo rede, depois fazendo site, depois trabalhando, atendendo empresas com anúncios, né, com campanhas. Cara, no auge ali dos 32 anos, 32, 33 anos, uhum. Fala, cara, não é isso. Né? Aí teve o problema da sua vida pessoal ainda, no meio de tudo isso. Como é que foi, cara, essa virada assim, da sua vida ali, no momento que, se alguém olhasse fora, não, o cara tá confortável. Não, não tava legal. Tava uma merda e eu resolvi, cara, mudar de novo.
Foi muito engraçado, porque tem que ter muito culhão, muita coragem, né? Só quem passa por esse tipo de situação sabe.
Agora você que tá ouvindo, presta atenção, porque é o seguinte. Em 4 anos, eu vou arriscar o chute aqui, tá, cara? Mas aí você pode me corrigir se eu tô errado. Mas em 4 anos, o Juliano fez mais dinheiro que a vida dele inteira trabalhando.
Fiz. Eu acho que o último...
Não, sem nenhum cliente. Dispensou os clientes antigos, dispensou o chefe, deixou a vida dele lá para trás. E de 2016 para cá as coisas mudaram, cara. Então, como é que foi essa virada, assim? Puta, cara, eu não sabia. Você sabia que isso ia acontecer, tudo que tá acontecendo agora? Ou não?
Cara, eu sempre fui um cara muito... Não sou nenhum santo, né? Não sou um cara, mas eu sempre tive muita fé. E eu sempre soube que um dia minha vida ia ter uma virada muito grande. E eu sempre soube que eu ia ser um cara muito próspero.
Foi o Guiara que te apresentou o mundo dos infoprodutos? Foi em 2017, né?
Foi. Não, na realidade, em 2014 ele já tinha me chamado para trocar uma ideia.
Mas você não...
Eu não dei muita ideia, eu tinha um preconceito.
Você não acreditava muito, né?
Não acreditava, porque em 2012 você já tinha me mostrado lá no Afiliados Brasil, quando eu fui com você.
2014, 15, 12. 14,
né?
Faz tempo
pra caramba, eu não lembro nem a data.
Faz tempo.
Eu não dava muita bola, né? Porque eu já tava bombando, ganhando dinheiro com uma agência lá, fazendo campanha de Google pra empresa, Facebook.
Mesmo fudido de tempo, já tava bem.
Tava bem. Financeiramente bem, mas não dava muita moral, né, cara? E aí, em 2017, o Aguiar me chamou, me ajuda com o tráfego do Cury, não sei o que, tal, tal. E eu com o cliente bombando aqui na agência, e o Rony falou, mano, deixa eu tentar fazer esse tráfego aqui de casa. Cara, pra nossa surpresa, de casa, o Rony conseguiu tocar as campanhas e em 14 dias... A gente fez o faturamento de 3 meses, cara, que a gente demorava aqui no Interap. Em 14 dias faturou.
Sem falar com nenhum cliente.
Justamente, sem falar com nenhum cliente. A gente falou, mano, tem alguma coisa errada aqui nessa porra, velho. Eu tava ficando biruta, não aguentava mais falar com cliente, enchição de saco. Era um ano, mano, que eu tinha feito mais de não sei quantas palestras. A gente gerava lead pra cliente, os caras não conseguiam vender. Cliente monstro.
Só quem tem agência de campanha, de marketing digital focado em marketing, né, para cliente, B2B, sabe o trauma que é o cara chegar a falar para você assim, não tá vendendo, a campanha não tá vendendo. O cara não entende que quem vende é ele. É. Né? As oportunidades quem gera é a agência. Cara, essa briga é eterna, né, cara?
É. E o cara, cara, ele fala, os leads que você gera é porcaria, seus leads é ruim. Mano, o maior a agência de marketing digital que ouve isso vai entender o que a gente tá falando, né?
Vai.
E, cara, isso me frustrava, velho. Isso me irritava. E aí eu, mano, quanto cara eu peguei na mão, os caras ruim, o cara não sabia o que era um CRM, anotava no papel do pão.
Nossa.
Cara, isso ia me frustrando. Quando a gente descobriu esse mundo do infoproduto, falei, Rony, agora é a nossa vez. Agora a gente vai fazer essa porra de verdade, velho. E vamos dar um cala-boca nesses caras, velho. O meu maior sonho é demitir todos esses clientes. De novo, pela segunda vez, né, velho? Porque a gente começou...
É, porque depois você somou, juntou os clientes, né, cara? Eu tinha esquecido, porque na minha cabeça, em 2017, vocês juntaram e falaram, cara, já é infoproduto. Não, vocês pastaram um pouco mais, né, cara?
Aí, a gente ficou um ano com o Cury, a gente transformou. A gente vendeu mais de 1.000 cursos com o Cury. Aí depois que a gente vendeu esses 1.000 cursos com o Cury, o Aguiar decidiu não trabalhar mais com a gente. Não valia mais a pena para ele dividir receita. A gente entende, faz parte da estratégia dele, modelo de negócio. Uhum. E aí a gente falou, cara, a gente tem que achar nosso Curi. Aí eu tive a sacada da Monja Coin, né, velho?
Conta essa história aí que você foi lá no... Você pode contar isso?
Posso. Aí, cara, eu fui várias vezes lá até conseguir, né? Pra falar
você
com a Monja.
No, você falei... foi no templo.
No templo.
Como é que chama, né? É o templo, né?
Zendo.
Ou não?
É, o Zendo. É, o Zendo. O Zendo. Né? O Zendo do Brasil. Que é o templo de meditação lá da Monja.
Mas
né?
Sabe o que eu acho legal dessa história, cara? Que tudo isso culmina no mix de experiências que você tem. Porque olha só, você teve que aproveitar a oportunidade, a primeira, de fazer uma campanha num formato diferente. Você não estava atendendo um cliente. Você não estava fazendo tráfego para um comércio, né, que abre porta de loja. Está fazendo para o infoproduto. Segundo, quando a parceria de infoproduto não fez sentido mais, você falou, cara, eu preciso achar o Curi. Aí tu usou toda a sua experiência de mais de 2 mil empresários para chegar numa pessoa que, cara, para 99% da gente é inacessível. Você sabe disso. Sim. Ela é totalmente inacessível, né? Então, e terceiro, você foi rápido na montagem da equipe. Porque isso aqui fazer uma coisa, ela começou a fazer outra em 3 meses. Então, tá vendo que toda a sua experiência culminou, né, no melhor momento hoje da sua carreira, entende, cara? Que te fez, assim, ter um, sabe, como se dizer assim, um sprint de fluxo de caixa, ou, sei lá, uma injeção realmente de vendas. Porque toda a sua experiência de marketing fez com que você culminasse nesse ponto hoje, né?
Ah, é. Ao qual você tá. se não fosse toda essa experiência, essa jornada, a gente não ia ter tido essa virada de chave tão rápida, né?
Exatamente, cara.
Rápido, cara. É uma jornada, que nem o Rony trabalhou na América Online, velho.
Ele contou isso no podcast.
Coisa, velho. É muita coisa.
Exatamente. Envolvida. Porque hoje, cara, o cara que tá no mercado, que sempre foi do mercado de infoproduto, o cara olha pra você hoje, pro Rony, mas, cara, quem foi esse cara, mano? O cara chegou ontem, já é black da Hotmart? Mas eles não estão, eles estão vendo só a pontinha, né?
Só a eles pontinha, não têm noção, né, eles só estão vendo, não tá vendo a
então,
base.
Então, esse podcast, cara, ele tem ideia realmente de falar, cara, eu estou aqui hoje, Juliano, vou falar pra você, tá? Hoje, Juliano, tem uma agência, pô, os caras já bateram mais, não me falha a memória, 10 milhões de vendas na Hotmart.
Já, né? Passamos já de 10.
Com especialista. Isso tudo em 2 anos, né, cara? Isso tudo, né? Em 2 anos. Em 2 anos. Então, às vezes a gente pensa em ter o sucesso de uma pessoa, mas a gente não sabe o background dela. Ah, mas ele começou a vender há 2 anos. Mas, cara, olha o processo de construção que ele teve durante 18 anos de empresa, entende? 18 anos empreendendo. E o que ele fez agora foi só se reposicionar, que é uma coisa natural do empreendedorismo. Às vezes você está no mercado que, de repente, ali está... Vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas está saturado. Ou a oferta já caiu muito o valor, entende? Hoje, por, né? Vamos colocar aí desenvolvimento de site. R$100 hoje, entende? O cara compra um site por R$100 hoje, entende? Por isso que hoje você tem um mentor que vai te ajudar a encurtar a sua curva de aprendizado, a encurtar o espaço que você vai ter de sucesso, é muito importante. Porque o que o Juliano acabou de falar aqui, ele não aprende nem na faculdade, é uma história única dele. E ele se construiu para esse momento, entende? Então, mentores hoje é essencial para quem quer ir rápido, para quem quer ter um resultado rápido. Não estou falando de uma semana, mas ao invés de 18 anos, encurtar para 5 anos. É ou não é, Juliano? Você tem mentor hoje?
Total, tenho vários, cara. E outra, cara, você é meu mentor, eu sou seu mentor, o Rony é meu mentor, a gente troca muito, né, cara?
Exatamente,
cara. E, cara, a gente constrói isso, né, cara? A gente troca
muito.
Porque
tem muita informação hoje, né, cara? Uma faculdade de marketing digital, isso é um absurdo, cara.
É, não tem.
Porque os caras não estão fazendo, eles não estão praticando, eles estão ensinando.
É porque o negócio é muito mão na massa, né, cara?
É muito mão na massa.
Ensinar. É um negócio com muitas particularidades que não tem como replicar, porque não tem um padrão. É muito louco.
É engraçado falar isso, mas é verdade. Ô, Ju, cara, quero agradecer, cara, nosso bate-papo aqui. Eu acho que foi muito gratificante, assim, ouvir essa história novamente, na riqueza ali de detalhes, né? Principalmente o processo aí de construção. Hoje eu entendo muito mais você do que eu entendia há 2 horas atrás, vamos colocar assim, né? Então, toda essa sua história, toda essa experiência, cara, culminou no ponto que você teve a melhor oportunidade da sua vida, né, cara? E você não teve pressa. É o que você fala, vocês sempre falam, não, sou resiliente, uma hora vai chegar, entende? Não, sabe, uma hora vai chegar, e chegou, entende, cara? Isso é muito louco, cara, isso é muito louco. E aí, cara, eu queria te fazer umas perguntinhas pra gente encerrar nosso bate-papo, e vamos lá então, cara, umas perguntinhas, papum, hein, cara? Bora. Atenção aqui, vambora. Que é papum. Uma grande mentira que conta no seu mercado.
Que é fácil você fazer 1 milhão em 1 dia.
Falam que é fácil isso, né, cara?
Falam, é muito difícil.
Ju, livro.
Como fazer amigos e influenciar pessoas.
Cara, esse livro é legal, hein? Muito bom. Te ajudou pra caramba, né? No relacionamento.
Cara, em relacionamento, em várias coisas, cara. Tô aprendendo muito ainda. Tô fazendo um curso deles, né? Do Dale
Carnegie. Ah, legal. Tá fazendo no... Tá na Paulista?
É.
Filme.
Filme. É... A Cabana.
A Cabana? Isso. A Cabana. Por quê?
Cara, é o primeiro livro que eu li de verdade, que eu li por completo. Eu sempre fui um cara com muita dificuldade de leitura. Eu tenho uma mente muito... Cara, minha mente é um bagulho muito louco, cara. Eu tenho uma mente muito como que fala, cara? Uma mente muito perturbada, velho. Eu sou um cara que pensa muito, né? Perturbado, né? Cara, eu tinha muita dificuldade de leitura. E esse livro, cara, A Cabana, foi o primeiro livro que eu li. E os caras fizeram um filme dele, que é um livro, cara, que mostra as faces de Deus. E eu adoro esse filme. Recomendo pra todo mundo, cara. E eu adoro.
Te inspirou.
Esse filme. Me inspirou muito. E eu recomendo pra galera aí. Quem não assistiu, assiste.
E uma pessoa que te inspira? Uma.
Jesus.
Não, já me falaram Jesus aqui no passado. Não, Jesus, cara, inspira muita gente. Uma pessoa.
Minha mãe, de... cara. A minha mãe, legal. Marlete. Dona Marlete.
Tá. Juliano daqui 10 anos, cara.
Cara, Juliano daqui 10 anos. Um pai exemplar, um empresário exemplar. Espero estar inspirando muitas pessoas daqui 10 anos. Pretendo estar morando lá em Orlando daqui 10 anos.
Legal, cara, legal.
E, cara, e ser referência cada vez mais aí no mercado, cara. Daqui 10 anos eu quero estar em outro nível aí, dentro do mercado digital aí.
Recado pro Juliano de 10 anos atrás.
Valeu a pena o esforço.
Legal. Ju, recado para quem quer começar.
Cara, não tenha pressa, não queira, cara... hacks rápidos, receitas rápidas para ganhar dinheiro para ontem, meu. Quanto mais rápido você quiser resultado, mais rápido você vai se frustrar, cara. Dê
Nossa,
passos,
verdade,
cara. Um degrauzinho de cada vez, cara. Faça uma coisa de cada vez. Tenha paciência, tenha resiliência. As coisas vão acontecer devidamente no seu plano, no seu tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Não queira atropelar as coisas. É esse o recado que eu tenho para você. Simples
cara,
assim.
Show de bola. Show de bola, cara. Tudo no seu tempo, né, cara? Isso é bom, cara. Isso é sabedoria. Sabedoria. Ju, é isso, cara. Gratidão aí pelo seu tempo, pela sua dedicação em conversar aqui comigo. E ajudar as pessoas que chegaram aqui até o final, né, cara? Essa mensagem sua, ela é muito legal porque ela reflete, ela vai na contramão do que a gente vê hoje, né, cara? Não acredite nas coisas rápidas. Não, nada vem fácil na vida, né, cara? Eu aprendi isso com os meus pais, com os meus avós. Você está repetindo aqui também. E isso é
Cara, e
muito
a
importante
gente,
porque
né, cara?
nos mantém tranquilos, né, cara? Tranquilo, que uma hora vai vir.
E é a nossa história de vida, né, Éder? Com a gente não foi assim, né, cara?
É
E
verdade,
todo
cara.
mundo que a gente conhece e as pessoas que a gente vê que tem resultado, que tem sucesso, também não foram. A não ser as pessoas que nasceram em berço de ouro, a não ser as pessoas que tiveram uma herança, que já vieram de uma família já muito bem abençoada, próxima. Então, cara, é muito simples. É só a gente fazer um exercício de reflexão, olhar para o lado e falar, cara. olha o fulano, olha o Beltrano, e você começar a fazer um exercício. Quem quer, cara, as coisas muito rápidas, cara, sempre se frustram e sempre tem um destino ruim, cara.
É verdade, então, cara.
É só você.
Não tem atalho, né? Se, a, se atalho, atalho fosse bom, se chamaria caminho, né?
É.
Ô, Ju, qual que é a sua rede social aí pra galera curtir e seguir?
Cara, juliano.leme no Instagram. E, cara, é no Instagram, não tem outro caminho.
Não tem outro caminho. Ju, valeu, cara.
Beleza?
Obrigado pela sua atenção, cara.
Tamo junto,
até
cara.
Até a próxima, obrigado, galera.
Tamo junto. Fechou?
Até mais. Tchau, tchau, gente.
Até mais. Abraço. Obrigado, mano.